Nós já temos quórum. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu peço imensa desculpa pelo meu ligeiro atraso, mas sem mais delongas, uma vez já temos quórum, vamos resolver a nossa vida, que tem três pontos hoje na nossa reunião ordinária, mas que é muito marcada aqui pela necessidade de nós termos o relatório referente à aprovação do Orçamento de Estado para 2025. E, portanto, começamos pelo ponto 1, sobre a nossa IATA número 22. Eu pergunto se alguém tem alguma chega a dar, alguma nota. Se não, podemos passar à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a nossa IATA número 22 está aprovada por unanimidade. Entramos no core da nossa reunião de hoje, que é precisamente a apreciação e votação da proposta de lei 26, que aprova o Orçamento do Estado para 2025, onde ficou decidido na nossa última reunião que o relator seria o Sr. Deputado Carlos Silva, e eu sei que este trabalho já está feito e também se impõe aqui uma palavra de reconhecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por ter feito este trabalho em tempo útil, que nos permite responder às solicitações vindas de cima. E, portanto, Sr. Deputado Carlos Silva, uma breve apresentação do relatório e depois poderemos discuti-lo.
Muito bem, muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou, naturalmente, o relatório foi enviado a todos e, portanto, a todos os grupos parlamentares, portanto, todos tiveram a oportunidade de o ver e, portanto, eu vou, naturalmente, para abreviar um bocadinho aqui e saltar aqui algumas questões. Nomeadamente, na questão dos considerandos, tem a ver com o enquadramento legal da apresentação do Orçamento de Estado. E depois, nas medidas de âmbito ambiental e de energia, convém já fazermos aqui algumas referências. Elencam-se nessas medidas e políticas o investimento na ação climática e na transição energética, um primeiro tópico, em que aparece o Fundo de Reforma de Fundo Ambiental e Constituição da Agência para o Clima, a revisão de aprovação do PNEC 2030, a revisão do roteiro para a neutralidade carbónica, a operacionalização da estrutura de emissão para as energias renováveis, a implementação do balcão único do licenciamento de projetos, consolidação do quadro legal do setor e a criação de um sistema de monitorização, a concretização de projetos eólicos offshore, portanto uma atividade importante, a estratégia de incentivos para a produção de gases renováveis e do armazenamento de energia, medidas no âmbito do Regulamento Europeu das matérias-primas críticas, medidas para reforçar a eficiência energética e combate à pobreza energética, a descarbonização do setor dos transportes, através de apoios por via do Fundamental e do Programa Operacional Sustentável 2030, e a operacionalização do regime do mercado voluntário de carbono. Numa outra grande medida de política, o reforço e a modernização da gestão dos recursos hídricos, tudo o que tem a ver com a parte da água, no ciclo de planeamento sob o lema Água que une, onde se inclui a elaboração do Plano Nacional da Água para 25-35 e do Plano Rega, a implementação do PENSARP 2030 e dos Planos Regionais de Eficiência Hídrica, o Programa de Ação para a Digitalização Integral do Ciclo da Água, investimentos na modernização do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos e investimentos na reabilitação de linhas de água e remoção de barreiras obsoletas, temas que já temos vindo também a falar. A promoção e restauro ecológico e a proteção da biodiversidade, uma nova medida de política, a promover o restauro ecológico e a proteção da biodiversidade, a elaboração do Plano Nacional de Restauro Ecológico, o novo regime para as áreas protegidas e o aprofundamento do modelo de cogestão das áreas protegidas, a classificação de novas áreas marinhas protegidas, o Programa de Ação para a Resiliência do Litoral 2540 e apoio do Fundamental para a Preservação da Floresta e redução dos riscos de incêndio. Uma outra medida de política, também a recuperação do setor dos resíduos e a estimulação da economia circular, a implantação naturalmente dos planos setoriais em vigor e garantir os apoios financeiros para o setor, a implementação dos incentivos ao fluxo de resíduos elétricos e eletrónicos, a estratégia para a gestão da fração resto e para o fomento de uma capacidade de gestão mais integrada da capacidade disponível em aterro, uma campanha nacional de comunicação e sensibilização para o consumo sustentável e a implementação do plano de ação para a economia circular. Por sua vez, a última medida de política, a proteção de pessoas e a melhoria da qualidade de vida, a implementação de medidas ao nível da redução do ruído, da proteção radiológica e da qualidade do ar, o reforço dos meios afetos à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e o reforço de programas e projetos dirigidos às escolas, às associações de defesa do ambiente e à população em geral. Este era o grande tema, o tema 2, políticas e medidas no âmbito do ambiente e da energia. Ponto 3, a quantificação das medidas e as fontes de financiamento, e de acordo com o que consta no relatório que acompanha a proposta de lei, do programa do Governo, o Programa Orçamental Ambiente e Energia evidencia no orçamento para 2025 uma dotação de despesa total consolidada de 2.539,3 milhões de euros, o que excede em 14,3% da estimativa de 2024 e uma despesa efetiva consolidada de 2.480,9 milhões de euros, excedendo 16,5% da estimativa de 2024. A receita total consolidada para 2025 cifra-se em 2.539,8 milhões de euros. Do total de receita, e depois tem os quadros que podem acompanhar com mais detalhe, do total de receita consolidada, destacam-se as transferências correntes, no valor de 1.588,8 milhões de euros, destes 1.417,6 milhões de euros referentes ao fundamental e à venda de bens e serviços, no valor de 633,4 milhões de euros, dos quais 546,9 milhões de euros arrecadados pelo Fundo Ambiental no âmbito dos leilões enquadrados no Comércio Europeu de Licenças de Emissão, mecanismos de regulação das emissões de gases com efeito de estufa. Para a dotação de despesa total consolidada do programa, que ascende a 2.539,3 milhões de euros, contribuem particularmente as transferências correntes, no valor de 1.843,2 milhões de euros, designadamente o fundamental, em 1.835 milhões de euros referentes a transferências no âmbito do programa Incentiva Mais TP, Plano de Recuperação e Resiliência e Sistema Elétrico Nacional, portanto, são as fontes de financiamento. O programa integra as dotações específicas de transferência de receita consignada no valor de 592,5 milhões de euros, sem variação face à estimativa de 2024. Na dotação específica referente ao imposto sobre os produtos prolíferos, no valor de 467,5 milhões de euros, destacam-se as transferências do fundamental referentes ao programa Incentiva Mais TP, no valor de 410 milhões de euros. Na estrutura de distribuição de despesa total não consolidada por medidas inscritas no programa, no valor de 3.206,5 milhões de euros, destacam-se a medida 102, que é do Plano de Recuperação e Resiliência, com 873,9 milhões de euros, representando 26,5%, a medida 052, Transportes e Comunicações, Administração e Regulamentação, com 820 milhões de euros, representando 26%, nas quais se enquadra o orçamento fundamental, referente ao programa Incentiva Mais TP, e a medida 063, Outras Funções Económicas, 813,6 milhões de euros, representando 25,8%. A medida 102, do Plano de Recuperação e Resiliência, tem particular impacto no orçamento do Fundo Ambiental, 810,8 milhões de euros, afeta projetos no domínio de operações integradas de gestão da paisagem, programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, o hidrogênio e energias renováveis e eficiência energética em edifícios da administração pública. Na medida 063, outras funções económicas, destacam-se a despesa com transferências correntes, nas quais se enquadra o orçamento do Fundo Ambiental, com 732,5 milhões de euros. Por fim, salientar ainda que a proposta de lei de 26/16 de primeira prevê o aumento da receita do ISP nos seguintes termos: a atualização da taxa de carbono, daqui de vem 525 milhões, o fim da isenção sobre a incorporação de biocombustíveis avançados, 100 milhões de euros, o fim da vigência do mecanismo de gasóleo profissional extraordinário, 25 milhões de euros, e os aumentos do consumo. Aqui alguns artigos da proposta de lei sobre ambiente e energia que são feitos referência no documento do Orçamento de Estado, que não, já estão elencados no documento que foi enviado, não vou aqui vou passar. Sobre os contributos para este documento, até à presente data foram recebidos 4 contributos sobre esta iniciativa, a saber, um contributo da ANIEC, a Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel, um contributo da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, um contributo da AGEF, Associação Empresarial da Indústria Eletrodigital, e um contributo da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Os referidos contributos estão disponíveis na página da iniciativa Proposta de Lei do Orçamento. Naturalmente que o relator se reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. Como conclusão, concluímos que o Governo apresentou à Assembleia da República a Proposta de Lei 26/16, primeira, que visa aprovar o Orçamento de Estado para 2025, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo à Comissão de Ambiente e Energia emitir parecer sobre as matérias da sua competência material. A Comissão de Ambiente e Energia considera que a proposta de lei do Orçamento de Estado reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, pelo que emite o presente parecer, nos termos do disposto número 3 do artigo 205 do regime da Assembleia da República, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para efeitos de elaboração do relatório final. E, de momento, é tudo. Este é o relatório que trabalhamos e que produzimos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva, desde já felicitá-lo pelo trabalho efetuado nesta área e abre-se agora aqui um período de discussão. Antes de irmos à votação, não sei se alguém se quer inscrever.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados. É só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Carlos Silva e a forma clara e aprofundada como apresentou aqui o relatório. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Bernardo Pessanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Era também para agradecer ao Deputado Carlos Silva a forma competente como fez o relatório. E, no fundo, era para isso. Obrigado.
Muito bem. Joana.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. É para o mesmo efeito. Agradeço o trabalho que foi feito pelo deputado Carlos Silva e também a forma como apresentou o relatório. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pronto. Estamos então em condições de proceder à votação. Eu pergunto quem vota contra este relatório, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, apenas duas notas. Uma primeira, algo que eu creio que todos já conhecem, a audição regimental da nossa Ministra do Ambiente e Energia está marcada no âmbito do Orçamento de Estado para o dia 8 de novembro, sexta-feira, às 15h30. E, portanto, fica aqui essa nota. 15h30, dia 8 de novembro, sexta-feira. Depois, aqui uma questão colateral, mas também que partilho convosco. Vai haver uma inauguração de uma escultura em que nós, eu pessoalmente fui sondado desde a primeira hora, é uma iniciativa que conta com a participação conjunta da Comissão de Saúde e da Comissão de Ambiente, tem a ver com uma ação de sensibilização sobre os efeitos nocivos do tabaco. Pronto, isto tem a ver com o facto de se ter desmantelado cerca de mais de 1000 cinzeiros aqui na Assembleia da República e que foram armazenados pela nossa divisão de edições e já foi feita uma escultura que vai ser inaugurada no dia 12 de novembro. Portanto, eu peço-vos, uma vez que eu dei o meu consentimento enquanto Presidente da Comissão, não enquanto fumador compulsivo, de poderem avançar e que contaria naturalmente com o alto patrocínio da nossa Comissão. Por isso, tomem nota, dia 12 de novembro, às 15h, se pudermos estar todos presentes, melhor. Se não, também teremos todos uma justificação. Muito obrigado. Obrigado pela vossa colaboração. Temos a nossa missão cumprida. Continuação do meu trabalho.